dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 7 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise, Juliano Marcon e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria de apoio na que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Ford, que anunciou no Reino Unido que está adiando as entregas aí, primeiras entregas do Mustang Mach-E, aquele carro lá de longa distância, carro elétrico, que eles adiaram já o lançamento nos Estados Unidos e adiaram também agora o lançamento no Reino Unido. A Ford falou que achou um bug no sistema do eCall, aquele serviço que alerta emergência já quando ativa o airbag do veículo, e aí precisou adiar, né, para conseguir corrigir isso aí, não alertar os sistemas lá a troco de nada. Isso vem depois dela ter adiado também nos Estados Unidos as primeiras entregas aí do Mustang Mach-E, mas agora pintou motivo, né, no adiamento americano, não tinha falado nada sobre isso. E já que eu citei o mercado americano, deixa eu comentar que a Paramount lançou por lá um plano de assinatura mais barato com anúncios, né, reagindo aí também ao que a HBO fez recentemente com a HBO Max, e tem umas trocas aí que o pessoal faz, né, pelo desconto da mensalidade também. Ela comentou que nesses casos também o pessoal perde acesso a conteúdos de esporte, conteúdos ao vivo também, né, que ela tem parceria com alguns canais nos Estados Unidos e não tem previsão ainda também aqui do lançamento do plano gratuito com anúncios no Brasil. E seguindo aqui com as notícias sobre o mercado americano, o Instituto Pew Research falou que 15% da população americana tem acesso à internet exclusivamente hoje por meio do celular, então cancelou lá o acesso de banda larga que tem em casa. A expectativa do mercado é que, pelo menos no médio prazo, né, isso se repita no resto do mundo também, o pessoal começar a usar só a internet móvel, cancelando a internet de casa, e é 15%, aí, já que o pessoal fez isso de mudança nos Estados Unidos. A Pew Research identificou também que 85% da população americana tem um smartphone hoje em dia, versus 81% no levantamento que eles tinham feito em 2019, e caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre relatórios, o Slack divulgou na semana passada o resultado fiscal aí do último trimestre. Eles superaram as expectativas do mercado, tanto em faturamento quanto de prejuízo também, né? Que o mercado esperava que ia ser um prejuízo maior, mas decepcionaram em relação ao que eles preveem para os próximos trimestres. Eles previram uma desaceleração no crescimento, que fez as ações deles caírem 15% quase, né? Depois da divulgação do resultado financeiro, mas se recuperaram lá ao longo do dia na sexta-feira. Agora, uma outra coisa também que virou notícia aí nesse mercado de comunicação corporativa na sexta-feira foi o Microsoft Teams. Mais ou menos em março desse ano, a Microsoft tinha até comentado já, né, que ia começar a liberar no Microsoft Teams acesso à criptografia ponta a ponta para chamadas, né, tanto de áudio quanto de vídeo, e parece que é em julho que vai chegar essa novidade aí para todo mundo. O site Microsoft Power User mostrou até a interface para ligar esses ajustes, né, que é na parte de privacidade, lá nas configurações do Microsoft Teams, e comentou, né, que o pessoal vai começar a ter acesso aí a partir do mês que vem. Aí eles aproveitaram para comentar também, né, que no caso das contas corporativas lá do Teams, são os administradores da coisa toda que vão poder ligar ou desligar a criptografia ponta a ponta, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as plataformas sociais, o Twitter anunciou na sexta-feira que vai começar a testar com algumas pessoas uma mudança na interface do aplicativo do iOS, que vai colocar um botão lá para começar um Twitter Space na parte de baixo, ao invés de esconder lá por trás do botão de fazer um novo tweet. Hoje, para começar, na verdade, para quem recebeu o recurso já, né, para começar um Twitter Space, você toca e segura no botão de compor um novo tweet. Aí aparece lá aquele botão roxo para começar um Twitter Space, e é meio escondido, né? Talvez até de propósito isso aí por enquanto. É que para todos os efeitos, né, o recurso está em beta ainda, não foi lançado aí para todo mundo, então é natural que eles estivessem escondendo aí para conseguir limitar um pouco o acesso enquanto eles testam a coisa toda. Então agora eles comentaram que com algumas pessoas no iOS eles vão colocar o botão de Twitter Space na parte de baixo, né, vão ter 5 botões no menu inferior e não 4 como acontece hoje em dia, isso pode indicar, né, que o lançamento oficial do Twitter Space pode estar mais próximo. O que eles provavelmente vão fazer aqui vai ser medir com o pessoal que vai receber esse teste para ver se a galera faz mais Twitter Spaces, né? Se facilitando o acesso, a galera adota mais o recurso para ver, né? Se coloca isso aí de forma oficial para todo mundo quando lançar o Twitter Spaces para a galera. Bom, e pulando aqui de uma rede social para outra, parece que vai acabar o tratamento especial aí para políticos por parte do Facebook. O Facebook vai parar de permitir que os políticos quebrem lá os termos de uso do site por serem políticos, né? Serem figuras importantes. O que é um resultado direto aí da expulsão do Trump na plataforma lá, por conta de toda aquela confusão no começo desse ano. E também, né? Resultado da pressão aí daquele painel independente de revisão dos casos do Facebook. Recentemente, esse painel se recusou a decidir o que vai acontecer com a conta do Trump e falou que é o Facebook que tem que decidir o que vai acontecer com esses casos, né? Mexendo lá nos termos de uso da plataforma. E parece que é isso que vai acontecer lá agora na rede do Zuck. O Facebook também vai aproveitar para começar a informar mais os usuários quando eles quebrarem o termo de uso do site, né? Para tentar educar o pessoal a usar direito lá o site sem quebrar os termos de uso da plataforma. Agora esperar para ver, né? Se eles vão de fato colocar em prática isso tudo que eles falaram que eles vão fazer. Agora, ainda sobre as coisas do Facebook, o Reino Unido anunciou em parceria com a União Europeia que vai investigar a plataforma pelas práticas que eles têm com os anunciantes e identificar, né, se eles estão tendo práticas anticompetitivas. Então, dessa vez, o que vai acontecer com essa investigação é que eles querem identificar se o Facebook usa o que eles coletam dos anunciantes para decidir o que eles têm que investir, né, no marketplace próprio lá da companhia, e até o Facebook Dating vai entrar aí nesse balaio. Essa investigação, no fim das contas, é até meio parecida com aquela da Amazon, né? Que eles querem saber se a Amazon tá pegando lá os dados de anunciantes e usando para benefício próprio. Então, estão basicamente espionando os anunciantes para ver o que vale a pena ou não investir aí no marketplace. E perguntado aí sobre essa nova investigação, o Facebook não quis se manifestar. Bom, e já que eu tô falando aqui sobre o uso de dados em redes sociais, o TikTok anunciou por enquanto só nos Estados Unidos que vai mudar os termos de uso da plataforma para permiti-la coleta de dados de biometria das pessoas. Os termos de uso do TikTok nos Estados Unidos agora prevêem tanto a coleta da voz do usuário quanto do rosto também da pessoa, e é bem assustador, né? Que eles não falam por que eles vão começar a coletar esse tipo de informação lá nos Estados Unidos. Já uma outra coisa também, né, que vai mudar nos termos de uso, é que eles vão começar a identificar os objetos nas fotos e onde a pessoa tá também, né, para saber, por exemplo, se tá na praia, se tá numa casa e tudo mais. Tem dois objetivos a essa mudança nos termos. O primeiro objetivo é mais ligado até para a parte de acessibilidade, né? Vai poder descrever uma foto melhor aí, com base no que vai identificar lá a parte da visão computacional. E o segundo, claro, né? Que é o objetivo comercial. É que ao identificar os objetos de uma foto, por exemplo, fica bem mais fácil lá para o TikTok começar a mostrar publicidade ainda mais direcionada na plataforma, o que é claro, né? Que vai aumentar também o faturamento da empresa. E enquanto isso, na Huawei, ela anunciou o roadmap de distribuição lá do Harmony OS, aquele sistema operacional que ela fez, né, para substituir lá o que ela estava usando de Android para ter mais autonomia com os aparelhos que ela vende. A empresa falou que ao longo desse próximo ano inteiro vai começar a liberar o Harmony OS para mais de 100 aparelhos aí em levas que vão ser trimestrais. Isso inclui já os aparelhos aqui que ela já vendeu no Brasil. O Harmony OS eu comentei aqui outro dia, né, que causou uma certa polêmica, que pelo menos em teoria era um sistema novo operacional que ela tinha feito, mas o pessoal fuçou no código, achou basicamente aqui que é o Android com outro nome. Mas ainda assim, né, para saber mais sobre ele, vê, por exemplo, se você tem o telefone da Huawei, quando que ele vai chegar para você, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei aqui o mundo Android, deixa eu comentar que além do Galaxy A21 na semana passada, pintou o A22 também, né? A Samsung anunciou isso aí mesmo pro finalzinho da semana. Ele tem uma tela de 6,4 polegadas com 90 Hz de frequência, tem 4 câmeras atrás com até 48 megapixels, tem processador MediaTek Helio G80 e tem até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço. Aí, junto dessa versão que é 4G, pintou a versão 5G também do Galaxy A22, mas é um pouco pior aí, comparando as especificações. É que ele perde a câmera macro atrás, tem só 3 câmeras na parte de trás. A tela dele, que é até um pouco maior, tem 6,6 polegadas, perde os 90 Hz, tem 60 Hz de frequência e tem mais coisa, né? A câmera frontal, por exemplo, cai para 8 megapixels e não 13. Por outro lado, em relação à memória RAM, ele tem a opção com 8 GB, né? E a versão normal vai com até 6 GB de RAM, e sobre o preço é o seguinte. O modelo 5G do Galaxy A22 vai custar lá fora o que seria aqui no Brasil a partir do equivalente aos R$1.400, e é só ele por enquanto, né, que teve preço aí. O 4G, a Samsung não falou quanto que vai custar lá fora também. Agora, ainda aqui sobre o mundo Android, já vazaram os dados aí sobre o sucessor do chip Snapdragon 888. O jornalista Evan Bless falou que a Qualcomm vai usar o processo de fabricação de 4 nanômetros, né, e não de 5, é que foi usado no Snapdragon 888, e o modem 5G vai ser o X65, que ela anunciou aí recentemente também. Ele falou que o chip vai usar a arquitetura ARM V9, que eu detalhei por aqui dia desses, né, que é uma mudança bem grande aí na arquitetura dos processadores, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e falando aqui em vazamento, pintaram dados aí na Bloomberg, né, na sexta-feira, aí sobre os futuros planos da Apple. A publicação falou que para esse ano ainda, a Apple vai lançar um iPad mini novo atualizado, né, com visual atualizado, perdendo lá o botão Home, com as bordas também mais fininhas, e vai pintar o iPad Pro novo aí no ano que vem, né, que vai ter as costas de vidro para permitir carregamento por indução. Aí, falando também sobre carregamento por indução, ela falou que a Apple não desistiu, né? Segue trabalhando numa espécie de AirPower, um tapetinho aí pra permitir múltiplos carregamentos por indução ao mesmo tempo, uma tecnologia nova e também de carregamento à distância. A ideia aqui é permitir carregamento verdadeiramente sem fio, né? Com o telefone só por perto lá da base de carregamento, meio nos moldes aí do conceito, pelo menos, que a Xiaomi anunciou recentemente, que eu comentei por aqui também. Já em relação à parte técnica dessa tecnologia, a Bloomberg não falou muito, né? Isso é uma coisa que tá meio secreta por enquanto só na Apple, e agora esperar, né? Pra ver se isso um dia realmente vai chegar aí pro grande público. Bom, e por último sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, deixa eu lembrar você que hoje a partir das 2 da tarde vai rolar evento, né, para abrir a WWDC com cobertura aqui ao vivo do Loop Infinito no YouTube. Nesse evento, bem provavelmente, né, a Apple vai anunciar as próximas gerações aí do iOS, do macOS também, tvOS, watchOS e tudo mais. E você pode acompanhar ao vivo com a gente no canal do Loop Infinito no YouTube pelo link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!